Oi, eu sou a Gabriela Franco.
E eu sou o Thiago Cardim.
Seja bem-vindo ao Imagina Se Pega no Ouvido,
um podcast para celebrar o nosso amor pela música.
Uma conversa livre, leve e solta com quem faz e vive de música a respeito de suas paixões musicais.
Aperta o play!
Pronto. Estamos gravando. Eu estava falando isso aqui nos bastidores, antes do programa começar, que eu acho bem legal essa parada de podcasts. Ainda mais agora que a gente está gravando com o StreamYard, que a gente olha as pessoas no olho, né? Esse aqui eu imagino que pega no ouvido, mas a gente olha no olho. E o mais engraçado, na real, dessa história, uma das coisas mais particularmente divertidas, está sendo poder conversar agora, ouvindo a voz, de fato, com pessoas que a gente entrevistou ou trocou ideia, não sei o quê, muito por e-mail, por redes sociais, blá, 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 blá. É o caso do nosso entrevistado de hoje. Eu estava fazendo as contas aqui, eu acho que eu já cheguei a te entrevistar umas 3 vezes já.
Acredito que sim.
Se não me falha a memória. Sim. Se não me engano, 2 vezes no Judão e aí uma última vez já no Gibizila, porque aí tinha aquela pegada justamente de, enfim...
Você fim, finge a... recomeço.
O fim, eu recomeço, encerrar a carreira e, no fim das contas, estamos aí de novo, dando murro em ponta de faca outra vez, né? Cara, a gente está falando... Bom, se você curte música, curte um bom rock and roll produzido aqui no Brasil, talvez você esteja reconhecendo a voz, talvez você não esteja nem ligando o nome à pessoa, mas talvez esteja reconhecendo a voz. A gente está conversando hoje aqui com o Fabiano Negri. Fabiano... Bom, na verdade, eu conheci a voz do Fabiano lá atrás com o Rei Lagarto, que acho que é a lembrança mais antiga que eu tenho da tua trajetória musical. Mas hoje ele está aí com uma carreira sólida, uma carreira solo super sólida. Quando foi teu último disco, Fabiano?
O último álbum de estúdio foi o Zibafi, de 2022. E esse ano a gente lançou um álbum ao vivo, o Between Playing and Cursing Life.
O disco de 2022... Ah, pode crer que o disco de 2022, que tem uma pegada, talvez tenha sido um dos discos mais pesados que você lançou, né?
Sim. Foi um álbum que eu fiz para homenagear a minha banda do coração, que é o Black Sabbath, né? Então, eu fui buscar aquela inspiração nos primórdios do heavy metal mesmo. O Saba, o Judas Priest também, de início, até um pouquinho de Merciful Fate. Essas coisas do diabo aí, né?
Coisas do demônio.
E você ainda tá naquela pegada de... Bom, você é professor, né? Óbvio, tem uma escola de música em Campinas, né?
Sim, exatamente. Escola Cultura Pop.
Mas você ainda, nesse entremeio aí de ter uma carreira musical e ter uma escola de música, você ainda consegue encontrar tempo para gravar aqueles covers e colocar no teu canal do YouTube? Ou tá parado?
Não, sempre estou fazendo, pelo menos uma vez por semana. É que às vezes eu pego, vamos supor, um aluno falta aqui, eu já tenho uns playbacks ou alguma coisa, eu já faço uns 4 ou 5 de uma vez, né? Já saio cantando, ligo a câmera ali, depois eu só edito e já deixo pronto ali para ir colocando os meus covers, que são um caminho legal para as pessoas, para chamar a atenção das pessoas e depois eu enfiar minha música goela abaixo deles.
Muito bem, muito bem. Cara, tem um outro projeto teu que eu acho muito foda e que vocês iam fazer, vocês iam ou já fizeram, eu tô perdido no tempo, tá? Mas vocês iam fazer uma comemoração dele, né?
O Dusted Fingers?
Isso!
Então, é sábado 27, é o próximo sábado aí.
Estamos gravando dia 23, tá? Então fica aí atento, você tá escutando aí, gente.
A gente vai fazer um show aqui em Campinas, no Clube da Música, e para comemorar 10 anos do The Man Who Died Every Day, que foi o álbum que a gente lançou em 2013. Lançamos no dia 26, mas eu não consegui a data do dia 26, então vamos fazer o show no dia 27. E estaremos com...
Eu ia te pedir pra você contar um pouco a história, que a história é legal pra caralho do disco.
Então, esse disco é um projeto que eu fiz junto com o Tony Monteiro, Tony, que todo mundo conhece aí, o ACM da Rock Brigade, hoje está na Hood Crew. E ele é meu amigo há muitos anos, né? Desde 1998. E aí eu falei para ele, né? Surgiu uma ideia da gente fazer um disco de hard rock, blues. E aí eu falei, pô, eu faço a parte musical, você escreve as letras então. E aí a gente pensou em fazer um disco conceitual. A gente debateu sobre alguns temas, né? E aí ele falou, pô, vamos falar sobre a história do Brian Jones, né? Guitarrista fundador dos Rolling Stones, que teve uma história, uma trajetória daquelas bem, né, de apogeu e queda, bem
Sim.
rápido, faz parte do Clube dos 27, uma figura bastante interessante. Aí eu compus as canções, o Tony fez as letras, a gente mandou ver, gravamos o disco. Muita gente gostou mesmo, é um disco que eu sei que tem bastante gente que curte o som.
É bom demais. É bom demais. Ele tá nas plataformas aí?
Tá sim. Esse álbum tá em todas as plataformas.
Pois aí eu recomendo demais. Fora os álbuns do próprio Fabiano, evidentemente, esse aí é total recomendação, acho bom demais.
Não, é legal. Eu ouço esse disco hoje em dia e ele soa até melhor para mim. Ele tem esse sonzão datado, mas que não data nunca, sabe?
É, mas era a ideia, né? Na real era essa a ideia do.
Então a gente vai fazer essa comemoração, tiramos a poeira dos dedos. Fazia tempo que eu não fazia um show. Acho que o último show que eu fiz tocando guitarra e cantando foi em 2018, com o próprio Dust Your Fingers. E foi, nossa, voltar a fazer um ensaio tocando e cantando foi sofrido. Mas aí agora acho que eu já estou em forma.
É porque você está, no fim das contas, focado muito mais em cantar, né?
Então, é lógico, eu acho que o que eu faço melhor é cantar, imagino eu, né? Mas eu gosto muito de guitarra, eu sou um guitarrista bem ok. E eu toco guitarra nos meus discos, né? Quase sempre eu toco todos os instrumentos, né? No Zibat eu toquei a bateria também. Mas ao vivo eu gosto de. Porque eu sinto falta do lance de ser o frontman ali, né? Eu acho que eu não consigo. Sabe quando você faz duas coisas ao mesmo tempo, você fica meio paradão ali
Sim.
no palco, meio congelado ali, tipo, pô, né? Então, mas eu adoro tocar guitarra. Assim, é só uma questão de ter uma liberdade no palco que eu não tenho com a guitarra, quando eu tô tocando e cantando. Se eu tô só tocando, também é uma maravilha. Agora, tocar e cantar, olha, é tipo pato, meu, faz tudo mais ou menos.
Muito bom. Cara, a gente vai falar ainda um pouco mais sobre a tua carreira, evidentemente, mas eu queria dar início à nossa sabatina usual aqui. Quem escuta o programa já conhece um pouco, a nossa pequena, porém fiel audiência, já conhece um pouco do nosso jeito, nosso modus operandi aqui. Queria começar, na verdade, bom, fazendo o disclaimer tradicional, que é assim, eu sei que as quatro primeiras perguntas, para quem gosta de música, quem é apaixonado de música como a
Perfeito.
gente, é treta. São sofridas, eu sei. Mas, tudo bem. Se você falar, putz, posso falar três nomes ao invés de um só? Pode. Tá tudo bem. Não, não tem problema. A gente entende. Porque, até porque a gente costuma lembrar sempre. Quando esse programa foi lançado, 30 edições atrás, essa aqui é a 31ª. A gente fez um teste lá no Imagina Se Pega no Olho, que é o nosso outro podcast, a gente respondendo as perguntas, eu perguntando para a Gabi, ela perguntando para mim. E a gente sabe que foi sofrido. Foi sofrido. Para quem gosta de música, é sofrido. Mas enfim, vamos lá. Começando com os internacionais, então, qual que é o teu artista ou banda internacional favorito?
Se for um Black Sabbath.
Imaginei que você
Eu já
fosse.
sabia, isso daí também já sabia.
Essa eu imaginei que fosse a tua resposta, na real. Até se teve um Black Sabbath com quem cantando? Olha aí.
Com Ozzy.
Também imaginei que a resposta era essa. Você teve uma época que você teve um site em homenagem ao Ozzy, né?
Eu tenho ainda uma página, o Ozzy Brasil, no Facebook.
Ah, boa, boa.
Ainda de vez em quando vou lá postar algumas coisas sobre o velho mestre.
E disco internacional favorito?
Então, um Saba Blood Saba.
Sabe?
Então, são tantas coisas, mas eu vou tentar falar um, porque eu acho que fica mais dentro da proposta. Um é um. Então, se é um, é o Saba Blood Saba.
Ah, boa. Aliás,
pô, você escreveu. Você escreveu um texto.
Rapaz, eu lembro disso. Eu escrevi sobre o disco no pro site, pode crer. Pode crer. Exatamente. Agora é que me caiu a ficha. Descasso, descasso. Acho, arrisco dizer, inclusive, que é também o meu da fase do Ozzy, é o meu favorito mesmo.
É, eu acho puta incrível.
Então vamos lá. Pegando o avião aqui, navegando para o Brasil. Aí, disco nacional favorito. Eu sei que você é um cara que gosta muito de música nacional também.
Cara, eu vou ficar com Mutantes. Mutantes é minha banda nacional preferida, né? Com a Rita. Né? Essa fase com a Rita. E do Mutantes eu vou escolher o Technicolor, que é um álbum que saiu depois, foi gravado fora do Brasil, e eu acho que ali a banda mostrou todo o potencial que ela tinha para poder voar muito longe, porque é muito bem produzido. Então, eu tenho ouvido bastante, e depois que a tia se foi, e é um disco que bate muito bem ainda, é incrível.
E é, esse disco, por incrível que pareça, ele é referência para muita gente internacional, né? Tipo,
sim.
Muitas bandas gostam muito do Technicolor, assim. Não, acredito que pela primazia da produção, mas também pela inovação da banda naquela época também, né? E acho que a galera também não imagina que, tipo, ah, tem uma banda dessa no Brasil, caramba! Né?
Pois é, né? E tem algumas músicas que estão em inglês, né?
É.
E eu acho que isso daí conseguiu penetrar, né? Assim, de uma forma, furar um pouco a bolha, né? É uma pena que acabou o projeto não acabou se concretizando na época. Mas eu acho que o Mutantes realmente era uma banda que podia ter ganhado o mundo, porque era muito diferente.
É.
Boa demais. Boa demais. Ah, isso já respondeu duas perguntas em uma, hein? Olha só. Cara, você tem uma parte de lembranças aqui agora. Você tem a lembrança, na verdade, de qual foi o primeiro disco que você comprou na vida? Mas comprou com o seu dinheiro.
Eu tenho. Com meu dinheiro?
Isso.
Putz. Bom, o primeiro disco que eu comprei na vida foi o Born Again, do Black Sabbath. Mas eu era criança. Mamãe comprou pra mim.
Agora, com caralho, mas ela comprou o Born Again, justamente o Born Again.
Gente, com o bebê diabo ali na capa.
E eu era alucinado por histórias de terror, assim. Eu sempre fui, assim, meio pro lado do mal, assim, meio Darth Vader, sabe? E assim, quando começou a rolar o lance do primeiro Rock in Rio, sabe, eu fiquei alucinado com o Ozzy, com as histórias, com o lance. E aí o meu pai falou, ah, ele era o vocalista do Black Sabbath. E, pô, eu tinha 8 anos, cara. Aí eu falei, pô, quero um disco. Eu já tinha sido frustrado um tempo atrás, quando teve o show do Kiss em 83, que eu, Kiss. Eu cheguei numa loja de disco, falei, eu quero o disco do Kiss, pai. Meu pai falou, não tem o Kiss, tem esse do Aladdin. Olha como era o negócio.
Maravilhoso.
Não!
Kiss eu não sei, eu tenho Aladdin.
É.
Se ela fosse o Aladdin Sane, ela tava mais legal,
né? Então, pois é, né? Aí chegou essa época, eu fui com a minha mãe. Chegou, falei que tem disco do Black Sabbath, né? Era Black Sabbath. Tem esse aqui, é o novo. Olha só, era o novo. Eu vi aquele bebê diabo na capa, eu já abracei o disco, falei, é meu.
Mas que legal que sua mãe não encanou, porque vai saber, né? Tipo.
Ah, não,
ia ter
não,
mãe
não.
Que ia tacar fogo, falar quem?
Ah, não, imagina.
Porque imagina. A gente tem uma filha aqui também, tipo, filhote que é louco por o terror aqui também. Ah, e a gente também nunca barrou nada, tipo, né?
É, não, não.
Então, pode. A gente tem terror, terrores muito piores.
É, terror real que a gente vive todo dia.
O bebê diabo, né? O bebê diabo.
O terror real que a gente vive todo dia, ainda mais num país como o Brasil.
Pois é, né?
É muito pior.
Cara, você falou do show do Kiss e tal, não sei o quê. É... Então vamos lá. Lembrança de show. Primeiro show que você foi na vida.
O Black Sabbath com o Ronnie James Dio, 1992, no Ibirapuera. Ibirapuera.
Esse aí... Baita primeira vez.
Baita primeira vez, porra.
É. Turnê do The Humanizer. Foi incrível.
Quantos anos,
né,
de idade você tinha?
Eu tinha 16. 16.
Boa.
16.
Bom, aí tem duas perguntinhas que voltamos a perguntar sobre os favoritos, mas aí, de novo, você que, se quiser fazer um top 3, fica à vontade também. Primeiro show internacional favorito, aquele que te marcou o coração. Aí não necessariamente o primeiro, né?
Cara, por questões assim de paixão mesmo, eu colocaria o Black Sabbath, 2013. As duas datas eu vi no Rio e São Paulo, foi muito emocionante, foi sensacional. Dave Gilmour, em 2012, foi, sei lá, experiência transcendental. E... Olha, teve um show também que eu adorei, que foi o Deep Purple em 97 ou 96, agora em Vinhedo, na Adler também, que foi assim. Foi a primeira vez que eu vi o Ian Gillan cantando e foi muito especial também.
O Ian Gillan é um cara que você cruza direto nos bastidores aí, né?
Sim, sim, sim. Dá pra chamar de conhecido, né? Eu chamo de amigo, ele me conhece, né? Mas a história é muito legal, né? Porque uma vez eu tava de bobeira em casa, assim. Eu sou muito fã do Ian Gillan. Pra mim, ele é a melhor voz de todas na história do rock. Eu acho que ele é incomparável. E falei, quer saber? Eu vou mandar, porque meu filho se chama Ian por causa dele. Né? E falei, vou mandar um e-mail pra ele, vou explicar minha história, vou me apresentar, falar quem eu sou, que eu sou músico e... Mandei um e-mail e tal. Aí passou um tempinho, tive uma resposta, falou, você quer vir assistir o show aqui? Convidado? Falei, não? Claro, né? Chegou que esse primeiro show, a gente foi lá, bicho, assistimos o show de cima do palco.
Porra, que tesão, cara.
Foi no Via Funchal. E a partir dali, a gente, todas as vezes que ele veio, a gente se encontrou. Aí ele quis conhecer o meu filho, aí ele falou, quando você crescer um pouquinho mais, você volta, que eu quero te ver de novo. Aí voltamos, e aí ele quis conhecer minha filha também, e dessa última vez que ele esteve aqui no Monsters, a gente também foi... E estivemos lá com ele, e ele é super... Cara, eu nem sei o que dizer, cara, é o Ian Gillan e eu tenho esse espaço com ele.
Boa, demais.
Acho que nesse show do Via Funchal, eu lembro de ter cruzado o Ian Gillan num bar, depois do show, se eu não me engano. E eu sei que o bar tava meio vazio, assim, aí de repente eu tava com um amigo, ele falou, mano, aquele cara lá, eu vou ali tudo de porco. Eu falei, não, você tá louco, tá bêbado. Não é, e era ele mesmo.
Cara, ele é muito gente boa. Ele é muito gente boa. Eu acho que ele tem uma coisa muito legal, porque o Deep Purple promove meet and greet pago, né? E ele não participa, porque ele fala que ele gosta de encontrar os fãs que são de verdade.
Muito mais legal, é.
Então.
É aquela coisa, como é que se diz? Natural, né? Tipo, de ser gostar do artista, não ter que pagar pra ver, né? Tipo,
e numa dessa a gente, né, conhece toda a galera do Deep Purple. Estivemos com todos eles várias vezes. Né? Você ser servido.
Legal, Zé,
né,
amigo íntimo do Deep
Purple. O Don Wyatt te servir um vinhozinho, né, cara, no camarim, sabe? E Anguila pega uma cervejinha para você. Pô, bicho. Sei lá. Não dá para falar isso sem eu ficar até meio emocionado, cara. Porque é um negócio muito...
Convida os caras para o churrasco já.
Ah, é o próximo passo.
Aqui no Brasil, eles não vão achar ruim.
É o próximo passo.
Já gravaram até Caceta e Planeta? Vai, não vai, vai negar churrasco? Porra!
Pode crer, né? Muito legal.
E agora sobre show nacional.
Tá. Cara, tem um show, cara, que foi assim muito marcante pra mim, que foi uma porradaria, que foi o Viper no Monsters of Rock 94, cara. Turnê do Evolution. Mano, eu e um amigo meu, a coisa ferveu ali. Aliás, nesse daí teve o Angra também, que a gente viu pela primeira vez. Mas esse show do Viper, cara, os caras estavam voando, cara. Eu gosto muito desse disco, Evolution. Acho que o meu preferido é o Theater of Fate. Mas o Evolution é um disco que eu gosto muito. E esse show foi espetacular, cara. Foi muito bom. E eu também teve o Titãs aqui na Pedreira do Chapadão também, que foi um bagulho bizarro de bom também. Assim, esses dois shows, assim, foi um prazer estar na plateia, cara, porque foi assim, porrada. Era o Titãs da turnê do Titanomaquia também. Puta, viu? Branco Melo parecia que ia decolar no palco, cara. Foi muito legal. Eu me arrependo muito de não ter visto a Legião Urbana, cara. Tive chance de ver.
É, ó, então essa aí já era a minha próxima pergunta, então já tá até respondendo, vamos lá. Se tem algum show, aí pode ser nacional, internacional, tá tudo certo, que você se arrepende de não ter visto, algum ou alguns, no plural.
Ah, cara, né? O meu grande arrependimento é não ter visto o Chris Cornell, cara. Que também, assim, é um cara que eu venero enquanto vocalista, dos melhores cantores de todos os tempos, que eu tive a oportunidade de ver, tava com ingresso pronto para comprar, falei assim, ah, Nara, pô, já gastamos com Guns N' Roses, com Black Sabbath, vamos deixar o Chris Cornell para a próxima vez, ele é novão aí, daqui a pouco ele tá de volta. Isso doeu, cara. Isso doeu. Caraca. E a Legião Urbana também, eu me arrependo de não ter ido, porque era uma época em que eu era um cara que curtia a Legião Urbana, mas eu me escondia, né, porque... A galera, tipo, odiava, né, a minha malta ali naquele momento, né? Tipo, então eu gostava, sempre gostei. E tivemos a oportunidade de ir no show e eu acabei não indo e me arrependo muito. Porque eu gosto muito de Legião Urbana até hoje.
Também. Aí, viu? Se alguém que gosta de Legião Urbana também. Só a gente que sabe que é muito boa.
Você não gosta não, Thiago?
Olha, posso falar uma coisa? Depois que eu casei... É engraçado, assim, porque depois que eu casei com a Gabi, teve algumas... Por exemplo, sei lá, pós... Ao longo da... Eu fui um cara, por exemplo, que tinha... Eu era um cara que tinha muito bode, por exemplo, com o Lulu Santos, por exemplo. Eu tinha muito bode dele. Muito porque eu... A primeira entrevista que eu fiz com ele foi... Acho que ele não estava muito bem-humorado.
Ele
foi
não
meio...
é o cara muito bem, mais bem-humorado do mundo.
Foi... É, ele é... Já ouvi falar que ele é um escroto, mas os primeiros álbuns dele são geniais, né?
Eu adoro o Lulu Santos.
Então, aí a primeira entrevista que eu fiz com ele foi meio boa, foi meio merda. A segunda vez ele fugiu, que foi ali ao vivaço, o microfone na mão e o caralho, ele fugiu da entrevista. Ele e a Paula Lavigne. E aí, sei lá, fui pegando meio bode, essa coisa toda, mas, cara, depois da pandemia, eu comecei a escutar com
cuidado,
do jeito que se devia, assim, sabe? E, cara, comecei a gostar muito, assim. Eu sempre fui a pessoa que tinha bode da Legião Urbana, na real. Mas eu acho que eu tinha mais bode, talvez, dos fãs.
É, aquela coisa muito messiânica, né?
Eu acho que depois eu descobri que era isso. Era menos sobre a banda, talvez, e mais sobre essa coisa quase... Sei lá, é um pouco a pegada que eu tenho com o YouTube, por exemplo.
Que eu também adoro.
A coisa, pois é, e a Gabi adora também. É, mas a minha parada com o U2 talvez seja mais do tratamento messiânico que se dá ao Bono do que qualquer outra coisa, assim.
É que eu tento, né, cara, eu tento tirar isso de lado, né, porque se for assim, fica difícil curtir Iron Maiden, fica difícil curtir Kiss.
Justo.
Os caras, eles idolatram, né, assim, perde a razão. Né?
Não sei o que, que foi, se virou meme, alguma coisa assim, mas eu sei que a nova, sei lá, de uma geração pra cá, virou meio que tipo cool, assim, tipo, meteu pau no YouTube e meteu pau na Legião. E eu falo, caraca, não é possível isso. E são bandas importantíssimas, assim, pra mim, YouTube é muito importante. Nos anos 80 do YouTube, os primeiros discos do YouTube são incríveis. October, Joshua Tree, War, é um dos melhores, assim,
YouTube grandes. YouTube, pra mim, é maravilhoso, assim, só os dois últimos álbuns são um pouquinho mais fracos, mas...
eu gosto também dos últimos álbuns.
Mas o restante...
Disco? Nossa, adoro.
Nossa, eu acho Bono um tremendo cantor, letrista... É um cara que tem essa síndrome do Messias mesmo, o cara, mas sei lá, meu, é um cara que ficou tão grande, tão adorado, né, que eu acho que a pessoa fica meio bobona, né?
E ele até sumiu, ele até deu uma sumida, deve ter, né?
Tipo, mas isso não tem...
Me esqueçam.
Isso não tem nada a ver com o som, né? Eu acho que o som é incrível.
Também.
Inclusive da Legião, eu acho, tipo, Quatro Estações, eu acho, assim, uma obra de arte do rock nacional. Não, é impossível não gostar desse disco. Eu acho que é um disco é tremendo. Em todos
também gosto muito.
Tem algum show que você tem para você, assim, putz, esse show eu precisava ver antes de morrer?
Nossa, cara, tem um cara que eu quero ver... Mas eu acho que não vou ter oportunidade, que é o Elton John. Que, dos meus grandes ídolos, eu acho que é o único que eu ainda não vi. Que eu posso ver, né, no caso. É, eu acho que o que está faltando para mim é o Elton John.
É mais de, ele está agora, né, mais parcimonioso nas turnês mundiais e tal, né?
Ele tá na última turnê, né? Tá na última turnê.
A gente sabe que a coisa das últimas turnês...
Mas eu acho que no caso dele, ele tá muito competente ainda, mas você já percebe que tá cansado, sabe?
Ah, sim.
Não, a Rita falou, quando a Rita também parou de fazer show, ela falou, eu não vou mais fazer show, e não fez.
Sim,
Não fez mais show.
Fato.
Né? Então, eu acho que o artista sabe, acho que uma grande coisa no artista, uma grande coisa se admirar no artista é saber, inclusive, a hora de parar.
Você sabe que eu acho que as pessoas falam muito, né, sobre esse lance do artista anunciar uma turnê de despedida e o artista depois voltar, aí ele anuncia uma turnê de despedida, aí ele volta. Eu não ligo para isso, sabe? Porque... Eu sou um artista. E, cara, às vezes a gente fica com puta bode, bicho, acha que não quer mais, mas a música, ela não sai de dentro da gente, cara. Então, esses caras, por mais ricos, famosos que eles sejam, e que, claro, existe uma onda de marketing ligado a isso, mas os caras são seres humanos como nós, assim. Então, eles têm o mesmo tipo de demandas e, tipo, puta... Sabe, se eu parar, eu acho que eu vou morrer. Aí o cara fica 6 meses em casa fazendo nada e fala, eu vou voltar, dane-se. Então eu acho que isso aí é uma escolha. Enquanto o cara tiver afim de estar no palco, enquanto ele pode fazer o que ele quiser. Né? O fã, ele tem o direito de comprar o ingresso ou não. Eu acho que essa eterna discussão, ela não leva em consideração que do outro lado existem pessoas também. E são pessoas, cara, iguaizinhas a eu, a vocês, que de vez em quando acordam um dia e falam, puta, não quero mais fazer essa merda que eu tô falando. Oh, desculpa, eu não sei se posso falar palavrão.
Pode.
Não quero mais fazer essa merda aqui e dane-se, meu. Pô, encerrei. Aí no outro dia você fala, porra, eu quero fazer de novo. E foda-se. E faz.
Eu também acho justo. E outra coisa, a galera meio que romantiza demais isso, mas a galera não faz ideia do quão cansativo é turnê.
Então, exato.
É cansativo para um caralho, mas muito.
Às vezes o cara chega de uma turnê, sabe, tem aquele problema, às vezes, de não ter mais a voz legal. De repente está fazendo um playbackzinho aí, que nem a gente sabe que tem alguns que estão fazendo. Pô, você acha que um cara sobe no palco, bicho? Um cara que já foi um dos maiores cantores de todos os tempos em determinado estilo. Ele tem que dublar um show inteiro. Você acha que isso é legal para ele também? Lógico que não é. Aí eu vejo a galera, né, meu? Todo mundo, a galera mete o pau e tal, e pá. Só que eu acho isso. Eu acho que o fã não tem ideia de que quem tá ali é um outro ser humano.
Exato. Isso já virou, inclusive, um episódio do nosso Imagina Se Pega no Olho. A gente falou sobre isso. Exato. Exatamente, porque estavam metendo pau na galera. Os fãs, eles não aceitam que os ídolos envelheçam. Que os ídolos, né, tipo, não sejam mais as pessoas que tinham congelado ali no tempo.
Mas você pode pagar ou não para ver um show do seu artista favorito ou não. Você fala, não quero mais ver. Mas tem muita gente que nunca viu. E faz um link com essa última pergunta. Tipo, tem muita gente que gostaria de ver, antes de morrer, determinado show, que já não é mais o que era antes. Mas o cara não tem o direito de fazer isso só porque o fã chato acha que o artista... Eu acho repugnante quando alguém fala, me desculpe, não sei se vocês já usaram esse termo com alguém, quando alguém fala, está na hora de parar. Bicho, isso é muito chato, cara. Coloque-se no lugar de uma pessoa, tipo, eu falo, ô, Thiago, tá na hora de você parar, velho. Pô, vai tomar no cu.
Que é você pra falar que tem que parar. Chega pro Mick Jagger lá, fala pra ele parar, então.
Eu paro a hora que eu quiser, pô, mas você tá cantando mal pra caralho. Tô aí, daí.
Não vai no meu show. Não vai no meu show.
Não vai, mas eu quero. Então eu acho muito isso. E fica, pô, e essa conversa, ela anda, e uma puta lâmpada girando ali. E você fala, pô, por que que a galera tá... Pô, vai ouvir uma banda nova, vai ouvir o Rival Sons, vai ouvir o Blues Pills, Lucifer, vai ouvir o Ghost, vai ouvir o Electric Wizard, vai ouvir o Electric Mob, vai ouvir o Fabiano Negri, vai... Tem tanta coisa aí, bicho. O cara vai ficar lá discutindo a aposentadoria de um cara que não quer se aposentar.
Não, eu acho que tem uma coisa que a gente também discutiu lá no podcast, que eu acho legal, enfim, que é o lance de não o fã também não aceitar, porque eu acho muitíssimo justo e gosto muito quando eu vejo, por exemplo, um músico, ele fala, porra, eu quero continuar cantando, mas essa música eu vou cantar de outro jeito agora.
Porque eu não aguento mais.
Eu não aguento mais, tá tudo bem, vou tocar de outro jeito e foda. O cara não aceita.
É a demanda do fã chato, cara.
É a demanda
porque ele tem aquele romantismo e tem congelado na cabeça dele o ídolo dos anos 70. Cara,
exatamente, cara.
40 anos, mano. O cara não
é. O fã do Guns N' Roses quer que o Axl Rose entre de tanguinha no palco. Se não for assim, não vira. Então, meu.
Por favor, não.
O cara com 60 anos, bicho, os caras, pô, ele devia deixar o cabelão de novo. O cara nem tem cabelo, cara. Ele tá usando um aplique ali. Cara, é impressionante, né, cara? Mas é a ignorância das pessoas, às vezes.
Isso também é meio que também, chocante, né, Fabiano? Né? Meio que um ônus da indústria da música, né? A indústria da música também fomenta esse tipo de romantismo, né? De querer cristalizar a imagem do rockstar na cabeça. Não,
sem dúvida. Essa coisa que eu falei de que as pessoas não enxergam o artista famoso como um ser humano, como a gente, tem muito a ver com toda a história do rock, toda a glamourização exagerada das pessoas, né? Que eu acho que, claro, esses grandes mestres, né, que a gente tem, eles têm alguma coisa especial, claro, mas as pessoas acabam não enxergando que, do outro lado, existe uma pessoa normal, uma pessoa que está envelhecendo, uma pessoa que está perdendo suas habilidades. Cara, não existe nada mais normal do que uma pessoa que envelhece e perde suas habilidades. Isso é normal, isso é envelhecer. Então, é que esses caras têm muito preparo psicológico também, porque imagina, você está envelhecendo, você está se tornando limitado dia após dia. Imagina você ter que ter contato com as redes sociais e saber que as pessoas estão falando de você. Pô, bicho, complicado, né? Eu acho muito complicado.
Difícil. Cara, você consegue... Eu sei que, enfim, às vezes essa pergunta parece ser... Para algumas pessoas essa pergunta, para alguns entrevistados da gente, essa pergunta parece que é meio óbvia e para outros nem tanto. Isso é muito bom, inclusive. Você consegue definir qual que é o teu gênero musical favorito?
É rock. Rock e suas vertentes, é. Acho que é uma gama gigante de coisas que pode ser chamada de rock, né? Então eu vou desde o rock mais tradicional até o metal extremo e a soul music, que também tem a ver com rock, né?
Boa.
Mas, cara, eu gosto de muita coisa, né? Eu costumo dizer que eu gosto de qualquer música que converse comigo bem, né? Então, eu gosto de MPB também, mas se for para definir, assim, é o rock and roll. Bom e velho rock and roll.
Isso sem problemas, com relação até aos últimos... Essa pergunta eu também faço sempre na sequência, né? Isso sem problemas com relação aos... Umas coisas que andaram acontecendo aí, uns roqueiros que andaram saindo de uns esgotos estranhos aí e tal. Teve uma galera que ficou meio envergonhada de falar que gostava de rock, né? Puta que bosta, né, mano? Caralho, esse fulano.
Ah, aqui. Não, cara, eu não tenho problema com isso. Pessoalmente, eu não seria amigo de algumas pessoas.
Sim.
Né? Mas eu tento não confundir o som com a pessoa. É lógico, tem gente que é escrota demais aí também, você, né, meu, você, você perde a vontade de ouvir, né? Mas, cara, é assim, eu sou pró-vacina, o Eric Clapton é anti-vacina. Eu adoro o Eric Clapton, cara. Eu acho que ele é um tiozão que tem uma opinião que eu não concordo, mas eu não parei de ouvir ele por causa disso, né? E é lógico, tem casos e casos. Tem artistas também que a gente aprende a não gostar, né?
Porque... tem uns também que não fazem falta nenhuma, né? Vamos lá, já não fazia falta antes, né?
Pode crer. Mas eu tento separar as coisas, né? Eu tenho as minhas opiniões, claro, eu tenho... São opiniões bem firmes, né? Em relação ao progresso do mundo. Mas eu tento não misturar as coisas para não... Porque tem... Né? A música está em primeiro lugar para mim. Então, se não for uma escrotidão muito grande, eu procuro não guardar os discos num lugarzinho que eu não consiga pegar.
Muito bem.
Mas que é difícil. Tem coisas que são complicadas.
Cara, onde que você costuma ouvir música? Assim, sei lá, na vitrola, no toca-disco, no computador, no celular, em tudo junto?
Ah, eu costumo ouvir CD mesmo, né? Eu tenho uma coleção grande de CDs aqui, eu adoro comprar CD. Nesse ponto, eu sou conservador.
Você ainda compra?
Compro, opa. Adoro, cara. Adoro comprar, adoro pegar o disco, sentir o cheiro. Tenho os meus rituais com os meus CDzinhos. Compro direto, todo mês.
Mas as plataformas e afins você usa também?
Uso. Vou caminhar. Boto o fonão na orelha ali e ligo meu Spotify. Cara, tá ali, né? Mas para eu ouvir, quando eu quero ouvir um disco para valer, eu gosto de ouvir o CD.
E vinil não foi uma parada que te seduziu?
Cara, eu tive vinil, me desfiz de todos os discos para ter os CDs e não vi vantagem em comprar vinil de novo. Hoje eu até vejo porque eu tô meio cego, então o um encarte maior me ajuda. Agora, tá muito caro, né? O preço do vinil tá fora da realidade, né, pô? Você ter... E eu acho também que ter um equipamento de som para ter uma qualidade bacana para ouvir CD, é mais fácil você ter uns monitores legais e ouvir um som com uma puta qualidade do que você ter um equipamento para ouvir vinil com qualidade. Né? Você tem que ter uma picape bacana, você tem que ter um pré-amplificador, você tem que ter um equalizador legal, você tem que ter umas caixas de som especiais para isso aí. Então, acho que no custo-benefício, eu fico com CD mesmo.
Muito bem. Você tem uma noção, mais ou menos, de quantos CDs você tem hoje?
Não. Não sei, cara. Faz muito. É muito.
Ó, quem responde não, esse é um tem bastante.
Não, tenho. Aqui você abre um armário, tá lá cheio de CD.
Boa. Cara, para a gente encerrar o nosso primeiro bloco aqui... vou te fazer aquela pergunta que é mais introspectiva, assim. Qual que é o papel da música na tua vida? O que, que a música significa na tua vida?
Cara, eu sou música. Eu não tenho nada mais do que a música e a minha família. São as duas coisas que eu tenho na minha vida. 24 horas por dia. Eu abdiquei de todo o resto, cara. De vez em quando eu gosto de jogar um futebolzinho. Mas, cara, eu não me vejo sem música. Desde que eu ouvi Menina Veneno pela primeira vez num radinho na casa da minha avó, dali pra frente não teve outra coisa na minha vida.
Olha aí. Foi picado pelo bichinho do hit.
Ah, é, né? Eu até esqueci de falar isso, né? As duas primeiras grandes coisas da minha vida foi Menina Veneno e o Michael Jackson.
Hit tá fazendo, se não me engano, vai fazer um show agora.
Vai, né?
É, do disco dele, de sei lá, 30 anos do disco.
O Hit é um puta músico, cara. É assim, é que a galera só conhece o Menina Veneno, mas ele tem uma...
Não, eu amo aquela... A vida tem dessas coisas. Adoro essa música.
Ele tem uma baita história no rock brasileiro. Uma figuraça. Fora.
Bom, vamos lá. O nosso segundo bloco aqui é o nosso Marília Gabriela do Mundo da Música. Essencialmente, a gente fala aí uma palavra e aí o que vier na tua cabeça. Pode ser um disco, uma música, um artista, uma capa de disco, sei lá. Um show que você viu, qualquer porra assim. Qualquer sensação que te lembre a música, a gente tá topando.
Vou tentar.
Manhã.
Morning, é uma música do Beck que abre aquele disco dele, Morning Face, maravilhoso.
Boa. Prazer.
Prazer. Porra, ouvi música.
É legal no fim das contas, porque essa, talvez desse bloquinho aqui, essa palavra seja a palavra que mais suscita interpretações diferentes, né? Que obviamente tem gente que pensa no prazer, a sensação, tem gente que já pensa no prazer carnal mesmo, propriamente dito, e aí, inevitavelmente, a galera responde Marvin Gaye. Pá! A gente fala prazer, a galera mete um Marvin Gaye de prima, assim.
Mas se eu estivesse pensando no outro prazer, com certeza ele viria à minha mente.
Pois é. Guerra.
War Pigs.
Claro.
Nossa, eu sempre falo essa também. É a que mais vem na minha cabeça.
Ótimo. Medo.
Do ser humano.
Esse aí dá medo mesmo. Morte.
Fim.
Mas aí tem alguma música que te lembre isso?
Alguma música?
É.
Uma música que eu fiz sobre esse assunto. Caramba, a trilha sonora da eternidade. Nem lembro o nome da minha música. Ai, ai. Peraí que eu já vou pegar aqui, meu.
Acontece.
Acontece, acontece. Ainda mais quem produz bastante coisa, né, cara?
Pô, oh, pode crer, meu. É o nome. É... May it be so blessed creatures.
Boa. Saudade.
Da minha mãe.
E tem alguma música relacionada? Eu sempre vou... A gente sempre vai trazer pra música.
Ah, sempre? Tá bom. É uma música... duas canções que eu fiz pra ela, então. Uma se chama Moth e a outra Kindness. Então, no Reborn.
Boa. Amizade.
Amizade? Nossa. Bom, a música minha também se chama Enemies.
Ô, oh, rapaz.
Eu falo sobre amizade.
Infância.
Aí. Menina Veneno.
Ótimo, ótimo. Política.
Pode ser uma canção minha também, que se chama Potsdamer Platz.
Boa pra caralho, essa eu gosto pra caralho. Boa música.
É, essa é uma letra bem... bruta.
E aí, pra gente encerrar, a gente tem... na verdade, umas livres associações que a gente faz aqui com cores. Cores que lembram músicas. Nossa. Ou alguma coisa relacionada à música. Só que aí a gente sempre evita o preto e o branco, as pessoas não irem ou pro White Album dos Beatles ou pro Black Album do Metallica, né? Então a gente, na verdade, vai aí para as coisas... Então, vamos lá. Vermelho.
Vermelho. Caramba. Saba Bloody Saba, a capa, né? Vermelho.
Boa. Amarelo.
Amarelo. Pô, mas aí fica muito fácil, porque eu faço associação com as músicas com Goodbye Yellow Brick Road.
Mas tudo bem, não tem problema. Azul.
Azul. Azul, caramba. Vamos pegar um blues. Isso tem a ver com azul, né? Só que um Red House do Jimi Hendrix, só para contrastar.
Maravilhoso. Cara, aí para a gente encerrar, não é nem preto nem branco, mas fica no meio, cinza.
Cinza. Bela Lugosi's Dead, do Bauhaus.
Porra, olha aí. A gótica que tá comigo gostou aqui.
Sim.
Eu tenho um passado gótico também.
Olha aí. Fabiano, queria te agradecer demais por esse papo. É uma delícia falar de música sempre. É... por isso que a gente gosta de fazer esse programa. Enfim, a gente sempre convida pessoas... interessantes, pessoas legais, pessoas com gostos distintos, para a gente poder falar, passar basicamente uma hora falando sobre música, é uma delícia. Cara, queria te pedir, na verdade, assim, agora faz o teu jabá, a tua propaganda, né, bicho? Onde as pessoas te escutam, principalmente o músico, na verdade, é isso, né? Onde as pessoas te ouvem e o que elas podem ouvir de você hoje e quais são os próximos planos, né? Esse é o grande ponto.
Então... em qualquer lugar, sabe? Você digitou meu nome, Fabiano Negri, você vai ter diversas opções para ouvir minha música em vários canais de streaming, no YouTube, no todo lugar. A pessoa só não vai ouvir se não quiser. Então guarde só o meu nome, Fabiano Negri. Botou ali no nosso amigo Google, ele te dá todas as coordenadas para você me ouvir. Se quiser ouvir, e no meu site oficial também, fabianonegri.com. Eu estou no Facebook, estou no Instagram, estou no Twitter, estou em todo lugar. Twitter até não sei até quando, porque eu não aguento mais esse lugar, que, pelo amor de Deus.
Pois é.
Nossa Senhora. Mas é só, né, só querer me ouvir, Fabiano Negri, fabianonegri.com. Eu posto muito, né, assim, no Facebook, no Instagram. E estou em todos os canais de streaming, todos mesmo. Tem minha discografia solo completa, tem alguma coisinha do Rei Lagarto, tem o Dusted Fingers, tem o Unsuspected Soul Bands, tem tudo.
E o que, que tem de próximos planos aí agora?
Então, agora a gente vai fazer, vou fazer esse show com o Dusted Fingers. Já estou compondo material novo para lançar alguma coisa no, mais para o final do ano. Que, inclusive, estou mexendo em umas gotkisses aí.
Opa!
Olha aí. Olha aí.
E vamos ver o que, que vai sair, né? Trazer uma abordagem um pouquinho diferente. E pretendo fazer mais apresentações, né? Com minha carreira solo também. Trampar, né? É isso aí que a gente faz.
É isso aí.
É. Descobri, ainda estou descobrindo como me portar nessa nova realidade no consumo da música, né? Eu ainda estou tentando entender como chegar nas pessoas, eu ainda estou tentando entender qual a melhor forma de eu mostrar o meu material e manter as pessoas interessadas. Então, os últimos anos têm sido desafiadores, desde que eu parei e voltei. Eu realmente estou empenhado em tentar regimentar uma quantidade legal de pessoas. Eu estou ainda entendendo o idioma dessa nova realidade na música. Mas
é foda.
Vou tentar chegar lá, quem sabe.
É isso. Bicho, valeu demais pelo papo.
Pô, eu que agradeço. Gostei muito. Estava esperando um convite desse daí. Gosto muito de vocês. E vocês estão de parabéns aí pelo trabalho que vocês estão fazendo. Eu acho que vocês são uma voz muito bacana. E que as pessoas precisam ouvir mais.
Obrigada.
Obrigado demais, meu.
Foi ótimo.
Até a próxima.
Aí. Até.
E essa foi mais uma edição do Imagina Se Pega no Ouvido,
o nosso papo quinzenal sobre paixões musicais.
E para ouvir nosso talk show é só acessar www.imaginasepeganoouvido.com.br.
Ou então acessa aí o seu agregador favorito, Spotify, Deezer, é só escolher.
Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram.
E não se esquece também que semanalmente a gente fala sobre política, economia, comportamento, sexo, religião e cultura pop lá no nosso outro podcast, o Imagina Se Pega no Olho.
Valeu!